vamos falar sobre depressão. Este é o tema do Dia Mundial da Saúde, celebrado esta sexta-feira, 7 de abril. E falar sobre depressão é o que faremos agora nesta entrevista. Eu converso com Margarida Fonseca, gerente de uma consultoria para a saúde. Margarida está em Lisboa, em Portugal. Margarida, muito obrigada por aceitar o convite da ONU News, tudo bem?
Nada, tudo bem, obrigada. É um prazer poder contribuir para este tema.
Muito obrigada. A Margarida vai nos contar um pouco da experiência dela. Eu desde já agradeço a sua disposição, Margarida, em falar sobre um assunto que é bastante delicado. A Margarida, Sim. em dezembro, estava de malas prontas para viajar e não conseguiu fazer essa viagem. De forma que eu considero bastante corajosa, ela decidiu partilhar na sua página pessoal no Facebook o motivo de não conseguir fazer essa viagem e contar aos amigos e familiares. Margarida, poderia nos contar agora o que aconteceu?
Sim. Bom, eu tinha tudo preparado para ir viajar com a minha irmã. Tínhamos combinado fazer uma viagem as duas, que nunca tínhamos tido essa oportunidade. E este ano profissional correu-me bem e eu decidi oferecer uma viagem à minha irmã e íamos as duas fazer um safari no Quénia. E a verdade é que quando estava prestes a embarcar, quer dizer, na altura em que eu ia fazer o check-in, comecei a sentir-me muito mal, física e psicologicamente, e percebi que não estava em condições de fazer aquela viagem. E acabei por não conseguir embarcar e não estava a perceber muito bem o que é que estava a passar comigo, e mais tarde percebi que tinha acabado de ter um ataque de pânico, o meu primeiro ataque de pânico, na verdade. Já tinha tido ameaças e já depois disso é que percebi que tinha havido N situações na minha vida em que aquilo que eu estava a sentir era, na verdade, aquilo que se deve sentir quando se está prestes a ter um ataque de pânico, mas acabamos por conseguir superar. Desta vez não consegui e acabei por ficar e decidi partilhar no meu Facebook porque, de alguma forma, queria dar um motivo à minha não ida, porque fiquei muito triste. A minha irmã acabou por seguir sozinha. Foi um momento difícil e um momento triste ao qual eu quis dar um sentido, e para mim dar um sentido é partilhar e perceber, e foi o que me aconteceu, que não estou sozinha, que há milhões de pessoas no mundo que sofrem com ansiedade e com ataques de pânico e que muitas lutam em silêncio e que só a partir do momento em que nós partilhamos é que podemos começar a falar de tratamento, de cura e sair do escuro, não é? Porque estas questões colocam-nos no escuro. E acho que temos que falar mais sobre elas para dar mais luz a isto e não há vergonha nenhuma, e foi isso que eu quis provar.
Com certeza, e é exatamente isso que a Organização Mundial da Saúde quer neste ano, no Dia Mundial da Saúde, que as pessoas falem mais sobre o assunto. Margarida, imagino que tenha tido vários sintomas, não é? Como falta sim, de ar, aquela sim. impotência, aquela sensação até de que vai morrer, não é?
Exatamente, sim. Os sintomas que eu tive, no meu caso, foram incapacidade de locomoção. Basicamente, eu não consegui mexer-me, comecei a tremer, senti que estava prestes a ter quase um ataque cardíaco, muitas náuseas. No meu caso, fez-me lembrar os sintomas de uma intoxicação alimentar. Parece que uma pessoa vai vomitar, que não consegue estar de pé, que suores frios, tremores. Pronto, por isso parece uma coisa muito física, e que nós achamos que não é. É muito confuso porque é físico, mas depois ao mesmo tempo sabemos que não é físico, que é psicológico, que é mental, e por isso achamos que conseguimos controlar, mas às vezes a nossa cabeça engana-nos e temos que fazer muitos exercícios para conseguirmos enganar a cabeça. E eu acho que esses exercícios, exatamente como eu estava a dizer há pouco, passam por perceber e conhecer melhor estes sintomas e de que forma é que nós podemos controlá-los e viver com eles.
E a partir daí, como é que buscou ajuda, Margarida? Começou a fazer terapia? Toma algum medicamento?
Eu já faço terapia e a partir daí consultei um psiquiatra porque achei que precisava de apoio ao nível da medicação para acalmar numa situação de SOS. Pronto, a verdade é que eu tenho a medicação comigo e muito poucas vezes tive que recorrer a ela, mas só o facto de saber que tenho uma alternativa já tem muitos benefícios na forma como eu encaro estas situações. Eu tenho uma vida muito ativa, tenho muitas reuniões com clientes e O que mais me assustava era um dia não conseguir ir a uma reunião e perder um cliente, um dia não conseguir fazer uma apresentação. E a verdade é que, sabendo que tenho este SOS, pelo menos sinto que tenho um caminho ou algo que me possa ajudar a controlar estes episódios, não é?
Claro. E, Margarida, muitas vezes a pessoa que sofre de depressão, transtornos de ansiedade ou até de síndrome do pânico, a pessoa não conversa sobre o assunto com outras pessoas.
Exatamente.
Por temer que os outros não vão entender a situação.
É.
Ou que façam até um drama, né? Que já enxerguem a gente, né? A pessoa, enxerguem
Sim.
a pessoa de outra maneira. Ou que minimizem o problema. Tipo, ah, isso não é nada, isso é coisa
Exatamente.
Da sua cabeça. Sente-se assim, Margarida? Ou sentia-se assim até resolver revelar no seu Facebook?
Não, o que eu sinto é que quando nós estamos mal e falamos, as pessoas ficam muito aflitas porque nos veem mal e muitas vezes não sabem lidar com o tema. Eu sou uma pessoa que não costumo falar destes problemas, por isso também para mim é uma novidade partilhá-lo. Pronto, eu guardei durante alguns anos da minha vida situações mais difíceis ou mais tristes. Não sou uma pessoa de partilhar este tipo de situações, mas... Se eu partilho como sendo um episódio que me aconteceu no passado, as pessoas já conseguem entrar mais no tema e até revelar algumas curiosidades relativamente ao tema. Por isso, quando eu pedi ajuda em SOS, pedi sempre a profissionais de saúde. Nunca recorri a amigos ou familiares. Quando recorri a familiares, foi quando a situação já estava mais controlada. Pronto, mas eu acho que é importante as pessoas falarem e partilharem. Acho que há muito estigma ainda associado a este tipo de situações. O maior estigma é achar que nós podemos controlar e não conseguimos controlar. Vamos tentando controlar, mas há situações em que não se controla. E eu queria só deixar aqui uma mensagem. Há muitas pessoas que se suicidam exatamente nos momentos em que não controlam. E quando eu tive este ataque de pânico, houve muitos momentos em que me passou pela cabeça que não ia conseguir aguentar e a minha vontade de acabar com a minha vida era uma forma de acabar com a dor. São coisas momentâneas, rápidas e irreversíveis e não podemos minorizar isto, não podemos mesmo.
Por isso, o tratamento é tão importante e o apoio também dos familiares ou dos amigos, né? Como a gente falou, que não façam um drama e nem que minimizem o problema.
Exatamente.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, calcula que 300 milhões de pessoas no mundo tenham depressão. Margarida, como é que avalia o apoio geral da sociedade aos pacientes? Gostava de ver mais investimentos em saúde mental?
Gostava. Eu trabalho na área da saúde e acho que a saúde mental tem começado a ganhar alguma visibilidade, mas ainda é das doenças que menos visibilidade tem. Acho que as organizações de saúde, as empresas que trabalham na área da saúde e mesmo a própria comunidade médica têm que estar mais atenta a este tipo de situações. Muitas vezes a depressão está na origem de outros tipos de patologias e vice-versa. E muitas vezes numa consulta com um médico, seja um médico cardiologista, um médico de medicina interna, um médico de medicina geral e familiar, o médico tem que perceber se a pessoa está bem do ponto de vista da saúde mental. Eu, quando comecei a ficar mais desequilibrada, havia coisas que estavam na base da minha rotina que tinham que ser alteradas e que promoviam esse desequilíbrio. Há N coisas que estão ligadas à saúde mental. Não podemos continuar a achar que a saúde mental é um caso à parte na área da saúde. Não. É um caso que está dentro da área da saúde e tem que ser tratado de uma forma muito mais global. Muito mais global e de facto, a sociedade e mesmo os mídias têm que começar a encontrar mais espaços para falar sobre este tipo de situações.
E um tratamento mais a longo prazo também, porque muitas vezes a pessoa pode achar aquela pessoa já está melhorando, ela está numa fase boa, mas esse tipo de problema, né, depressão, uma síndrome do pânico,
Sim.
pode voltar de repente, não é?
Claro,
uma
esse é o maior
que
medo.
Se cura rapidamente.
Exatamente, é o maior medo que as pessoas que sofrem disso têm, porque nós hoje estamos bem, e a mim já me aconteceu, já tive outros episódios depois desse primeiro episódio, acontecer estar numa semana muito bem e de repente, sem nenhuma razão aparente, volta a ter outro ataque de pânico e vivemos com medo e a sensação de insegurança é brutal, não é? E, de facto, acho que quanto mais nós vulgarizarmos o tema, com vulgarizar não quero dizer deixar de lhe prestar atenção, mas é quanto mais o tema estiver na ordem do dia, mais nós vamos descobrindo e conseguindo diagnosticar situações que podem ser tratadas. Não temos que viver assim, as pessoas não têm que viver assim.
Agradeço muito a participação aqui na ONU
News
da Margarida Fonseca, conversando conosco sobre este Dia Mundial da Saúde, falando sobre depressão, síndrome do pânico, saúde mental. Margarida, obrigada por compartilhar conosco a sua história. Boa sorte.
Obrigada.